síndrome metabólica, chamada também de síndrome, anteriormente era conhecida como síndrome X, caracterizada pela associação de fatores de risco para doenças cardiovasculares, vasculares periféricas e diabetes. Tem como base a resistência à ação da insulina, não é? Que obriga aí o pâncreas a produzir mais esse hormônio. Então, a síndrome metabólica é uma doença moderna, da vida moderna, não é? Associada à obesidade, como resultado de alimentação inadequada e também de sedentarismo. A gente vai entender melhor como é que funciona essa doença, como ela é diagnosticada e como vem sendo tratada. E o melhor de tudo, como é que a gente pode prevenir esse tipo de problema. Estou em contato com a doutora Cíntia Cercato, ela é médica endocrinologista do grupo de obesidade e síndrome metabólica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, doutora Cíntia, bem-vinda aqui ao jornal.
Bom dia, um prazer estar aí com vocês.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Para a gente falar de síndrome metabólica, eu quero entender exatamente que síndrome é essa, que doença é essa?
Tá. A síndrome metabólica, na verdade, é uma constelação de fatores de risco, uma associação de fatores de risco numa pessoa que tem um aumento da gordura na região do abdômen. Então, por exemplo, a pessoa ela tem muita gordura na região abdominal, um aumento da cintura, e essa gordura é uma gordura muito perigosa para a saúde e ela favorece o desenvolvimento de complicações. Que complicações são essas? Basicamente, a gente fala em três complicações que vão constituir a síndrome metabólica. Uma é a pressão alta, a outra é a presença de alteração na glicemia, pode ser tanto pré-diabetes quanto diabetes, e a outra é alteração nos lípides no sangue, então aumento dos triglicérides, a redução do colesterol bom, tá? Então, esse aumento da gordura na região do abdômen, associado a pelo menos dois outros fatores de risco, sejam eles a pressão arterial, a alteração do açúcar no sangue ou alteração da gordura no sangue, isso faz com que a gente faça o diagnóstico da síndrome metabólica.
Muito bem. Quer dizer, então é através de um exame de sangue. O exame é clínico também ou é um exame laboratorial?
É um conjunto da avaliação clínica, porque a gente tem que ver se a pessoa tem um aumento da cintura. A gente usa como valor de corte, por exemplo, para mulheres, uma cintura acima de 80 centímetros e para os homens uma cintura acima de 94 centímetros. Então, você tendo esse aumento da cintura e mais dois outros fatores, que pode ser ou a pressão, ou a alteração da glicemia, ou a alteração do colesterol ou triglicérides, né? Então, se você tem o aumento da cintura e mais dois fatores, então você chama isso de síndrome metabólica.
Normalmente isso se dá por volta ali dos 50 anos, doutora Cíntia?
Na verdade, cada vez mais cedo a gente tem identificado pessoas com a síndrome metabólica, justamente pela grande epidemia da obesidade. Então, a obesidade, ela favorece, né, essa complicação, e como a gente tem visto cada vez mais pessoas, né, com obesidade mais grave até, então a gente tem visto cada vez mais cedo. A gente tem inclusive crianças e adolescentes com síndrome metabólica.
Nossa, que ruim isso, né? Muito ruim. Agora, vamos falar de tratamento. Quando acontece um quadro como esse, o tratamento, já faço logo a pergunta direta, ele é mesmo radical? Criança, eu sei que não pode tomar medicamento para baixar triglicérides, colesterol, nada disso. O adulto pode.
O tratamento de escolha é combater a causa básica, que a causa básica é a obesidade. Então,
tem que emagrecer.
O foco do tratamento é a perda de peso, porque justamente essa gordura na região abdominal é que favorece as outras complicações metabólicas. Então, o foco tanto da prevenção quanto do tratamento é a perda de peso, especialmente nessa região abdominal. Então, para isso, a primeira linha de tratamento é a mudança de estilo de vida. Então, melhorar o hábito alimentar, fazer atividade física, tá? Isso vai contribuir, né, para a redução da gordura na região do abdômen e, consequentemente, melhora da pressão, melhora da glicemia, melhora da gordura no sangue.
É, tem a pressão alta também, é outro problema, né? Bom, perda de peso, especialmente na região do abdômen, mas tem que perder peso geral. Mudança na alimentação e medicamento, às vezes tem que ser as três linhas de tratamento.
Às vezes a gente precisa também do tratamento medicamentoso, né? As pessoas ainda têm muito estigma em relação ao tratamento da obesidade com remédio, mas os tratamentos medicamentosos, eles são bastante úteis, né, para pessoas que têm realmente um excesso de peso importante e que esse excesso de peso, ele está trazendo complicações para a saúde da pessoa. Então, quando a gente olha uma pessoa com excesso de peso, é super importante a gente avaliar se ela tem ou não a síndrome metabólica.
Uhum.
Ou seja, essa obesidade é uma obesidade que está trazendo danos, né, que está trazendo prejuízo, porque quando a pessoa tem a síndrome metabólica, ela tem um risco muito maior de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, essa pessoa é a pessoa que tem que ser priorizada no tratamento, que tem que ser tratada de uma forma mais agressiva.
Então, porque muita gente está se pensando ali, e eu tenho também meus exames alterados, eu estou um pouquinho acima do peso, não chega a ser excesso de peso, mas, por exemplo, peso já... É, sobrepeso, tem alteração nos meus exames. Eu necessariamente tenho a síndrome metabólica ou nem sempre?
Nem sempre a pessoa que está com excesso de peso, ela tem a síndrome metabólica. Né? Por isso que é importante que a pessoa que tenha o excesso de peso, e a gente pode rastrear isso facilmente, cada um em casa, medindo a sua cintura. Se tiver um aumento da cintura para mulheres acima de 80, para homens acima de 94, vale a pena fazer os exames, olhar como é que anda a pressão, como é que anda, né, a glicemia, para justamente tentar identificar se esse excesso de gordura na região do abdômen está sendo prejudicial. Nessa situação, aí vale a pena, mesmo que não esteja ainda obeso, né, com obesidade grave, mas esse excesso de peso na gordura, esse excesso de gordura na região do abdômen já está sendo prejudicial para essa pessoa. Então, é muito melhor que ela trate precocemente, por exemplo, quando ela está pré-diabética, antes de ficar diabética, né? Então, é muito melhor que ela trate precocemente, porque com isso você evita as complicações.
Agora, doutora Cintia, uma vez que a gente começa a tomar os medicamentos, um para baixar o colesterol, outro para baixar triglicérides, né, controle do açúcar. Uma vez entrou nesse ritmo, você não vai poder abandonar os medicamentos mais? Você vai tomar para a vida toda?
Não necessariamente, porque como a gente está conversando aqui, a causa básica disso é a gordura. Então, se você emagrecer, melhor vai ser para todo o resto. Então, muitas vezes, né? A gente vê muita gente que toma um remédio para diabetes, um remédio para pressão, um remédio para triglicérides e que está com excesso de peso e que não ataca a causa primária, que é justamente a obesidade.
Aí
então,
não adianta
por que
nada.
Não tratar especificamente a obesidade, o excesso de peso, porque você vai ter um benefício. E acho que uma informação muito importante que a gente precisa dar para as pessoas é que não precisa atingir o peso ideal para ter benefício. Os trabalhos científicos, eles mostram que uma perda de 10% do peso traz benefícios enormes. Porque quando você perde peso, você perde preferencialmente peso nessa região do abdômen.
Uhum.
Então, dos 10% que você está perdendo, você está reduzindo muito mais a gordura na região do abdômen, a gordura dentro do fígado. E isso acaba trazendo um benefício muito grande para a melhora da glicemia, do triglicérides, da pressão, tá? Então, você pensa assim, Eu tenho 90 quilos. O meu peso ideal é 55. Então, fica tão longe, né? Tão distante. Mas não necessariamente você precisa precisar 55 para reverter esse quadro da síndrome metabólica. Claro. Então, uma perda de 10% já melhora muito. Muita gente já deixa de ter a síndrome metabólica com essa perda de peso. Então, acho que isso é uma informação muito importante.
É, a perda de 10% já significa um benefício muito importante. Agora, caminhar. Precisa incorporar ao dia a dia alguma atividade física. É, esse caminhar nós, pega ônibus, isso basta ou tem que reservar um horário específico para o exercício físico, seja ele qual for, separado da nossa rotina, que nós já corremos muito por aí, né? Mas essa correria não ajuda, né, doutora?
Você precisa... Olha, quanto mais atividade física, assim, se você for uma pessoa ativa, que não fica o dia inteiro sentada no seu trabalho, né? Isso já é benéfico. Mas é óbvio que a gente considera uma pessoa não sedentária aquela que faz pelo menos 150 minutos de atividade física por semana.
150?
Então, isso. É muito bom trabalhar com números específicos, objetivos, porque fica mais fácil para a pessoa se organizar, para estabelecer uma meta, né? Então, você pensa assim, bom, eu posso fazer 50 minutos 3 vezes por semana, eu posso fazer meia hora 5 vezes na semana. Sim, cada um pode buscar essa programação, né? Mas o importante, assim, é ter em mente que há pelo menos 150 minutos de atividade física me torna uma pessoa não sedentária. Então, vamos, né, lutar para não sermos sedentários. E o Brasil, ele é considerado um dos países mais sedentários do mundo. Então, é importantíssimo que a gente possa, assim, dar essa informação e as pessoas colocarem, né, como meta essa atividade física aí programada de 150 minutos por semana.
Sedentarismo hoje é doença, leva doença. Esse é que é o problema, a gente tem que se conscientizar disso de uma vez por todas. 150 minutos por semana, aí cada um vai pensar como é que divide esses 150 minutos por semana, como é que você faz para encaixar na sua rotina, separadinho, hein, da sua rotina diária. Tem que reservar ou cedinho, ou quando chega do trabalho, ou à noite, ou no fim da tarde, enfim, cada um vai arranjar um jeito de fazer isso. E perda de peso de 10%, muito disso será na região abdominal, certamente, isso também, as pesquisas já têm mostrado que isso pode ajudar a prevenir ou a tratar já, para quem desenvolveu a síndrome metabólica. É um problema, a mortes associadas à síndrome metabólica deve ter subido, para a gente concluir, doutora Cíntia. Já tem estudos relacionando essas duas coisas e a morte levada por problemas que começaram com síndrome metabólica.
Isso, a mortalidade, principalmente por doenças cardiovasculares, infarto, derrame, aumenta muito em quem é portador da síndrome metabólica.
Vamos prevenir este problema. Tem como prevenir. Doutora Cíntia Cercato, médica endocrinologista do Grupo de Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, contribuindo hoje conosco aqui no Jornal. Muito obrigada, doutora.
Obrigada a vocês.